Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Quando o Google Encontrou o Wikileaks, de Julian Assange. É um livro de não ficção em formato de diálogo transcrito, centrado no encontro entre Assange e Eric Schmidt, então presidente do Google. A obra parte dessa conversa para discutir o poder das grandes plataformas digitais, a relação entre tecnologia e política e os dilemas da internet como espaço de liberdade e controle. Publicado em português do Brasil pela Boitempo, o livro reúne reflexões sobre temas contemporâneos como a Primavera Árabe, o Bitcoin e a concentração de influência nas mãos de empresas de tecnologia. Em vez de oferecer uma narrativa linear, o texto funciona como um debate intelectual sobre quem controla a informação, como esse controle afeta a esfera pública e por que redes digitais e seus dispositivos não devem ser vistos como neutros. Seu propósito principal é provocar leitura crítica sobre a arquitetura política da internet. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o encontro entre Julian Assange e Eric Schmidt como confronto entre visões de internet. O núcleo do livro é a conversa entre Julian Assange e Eric Schmidt, registrada em formato de diálogo. Essa escolha formal é importante porque transforma o texto em um confronto direto de ideias, sem a mediação típica de um ensaio acadêmico convencional. De um lado, Assange interpreta a internet a partir de sua dimensão política e de sua capacidade de redistribuir poder informacional. De outro, Schmidt representa a lógica de expansão das grandes plataformas e da organização algorítmica da informação. O valor da obra está menos em buscar conciliações e em opor o contraste entre essas duas perspectivas. Assim, o leitor acompanha um debate sobre o futuro da rede como infraestrutura social, e não apenas como ferramenta técnica. O livro mostra que disputas sobre tecnologia são também disputas sobre autoridade, transparência e influência. Esse formato favorece a clareza do embate, mas também deixa visível que as questões tratadas exigem interpretação crítica, porque nenhuma plataforma opera fora de interesses políticos e econômicos. Em segundo lugar, Google, concentração de poder e influência concreta sobre comportamento e história. Um dos eixos centrais do livro é a análise do Google como uma corporação com poder estrutural, e não apenas como uma empresa inovadora de serviços digitais. Assange insiste na ideia de que a influência do Google sobre escolhas, rotinas e acesso à informação se converte em poder concreto sobre a vida social. Isso amplia a discussão para além da eficiência tecnológica, o ponto em que mecanismos de busca, plataformas e sistemas de recomendação organizam o que pode ser visto, conhecido e priorizado. O livro sugere que esse tipo de mediação afeta a esfera pública porque influencia a circulação de ideias e a percepção coletiva dos acontecimentos. Em vez de tratar a tecnologia como neutra, a obra sublinha que todo sistema informacional carrega critérios de seleção e hierarquização. Essa leitura continua atual porque antecipa debates sobre dependência de plataformas, centralização de dados e assimetria informacional. O livro é relevante justamente por mostrar que controlar o fluxo de informação é uma forma de poder político, ainda que exercida por meios aparentemente técnicos. Em terceiro lugar, Primavera Árabe, Bitcoin e a internet como resposta aos dilemas sociopolíticos, o livro não se limita à crítica institucional do Google. Ele também situa o debate em um contexto histórico marcado por eventos e transformações globais. Entre os temas discutidos estão a Primavera Árabe e o Bitcoin, exemplos que ajudam Assange Schmidt a pensar como a rede global responde a crises políticas e econômicas. A presença desses assuntos é significativa porque mostra a internet como campo de experimentação social, onde novas formas de organização, circulação de informação e coordenação coletiva se tornam possíveis. Ao mesmo tempo, o livro evita um otimismo ingênuo. Essas respostas tecnológicas também podem ser ambíguas, incompletas ou capturadas por interesses externos. A obra trabalha, portanto, com a tensão entre emancipação e controle. A internet aparece como espaço que pode ampliar participação, mas também intensificar vigilância, dependência e desigualdade de poder. Esse recorte dá ao texto uma função interpretativa clara, conectar acontecimentos políticos recentes com a estrutura material das tecnologias que os atravessam. O resultado é uma reflexão sobre como crises contemporâneas são inseparáveis dos meios digitais usados para narrá-las e reagir a elas. Em quarto lugar, a crítica à neutralidade tecnológica e a ideia de que redes não são inocentes. Uma das contribuições mais importantes do livro é o alerta de que tecnologias de informação e comunicação não são neutras. Essa tese orienta grande parte da argumentação e impede leituras simplificadas da internet como mera ferramenta de progresso. Para Assange, toda a rede digital incorpora escolhas de desenho, regras de funcionamento e formas específicas de concentração de poder. Isso significa que os efeitos sociais da tecnologia dependem das estruturas que a organizam, e não apenas do uso individual feito por cada pessoa. O livro é relevante porque ajuda a deslocar a discussão do plano abstrato para o plano político, quem projeta a plataforma, com quais objetivos e sob quais incentivos. Ao insistir nessa dimensão, a obra dialoga com debates sobre vigilância, propriedade intelectual, governança da informação e centralização corporativa. A crítica à neutralidade tecnológica também explica por que o Google é tratado como ator histórico e não como simples empresa de serviços. O texto aponta que, quando a infraestrutura digital define visibilidade, acesso e prioridade, ela participa ativamente da formação da opinião pública e da estrutura social. Por último, formato curto, edição brasileira e alcance intelectual do debate sobre liberdade na internet. Apesar de relativamente breve, com cerca de 168 páginas na edição brasileira, o livro concentra uma discussão densa sobre liberdade na internet, poder corporativo e acesso à informação. Esse contraste entre extensão e ambição intelectual é parte de sua identidade. A obra foi publicada com apresentação e textos de apoio na edição brasileira, o que reforça sua recepção como intervenção pública, não apenas como documento de conversa entre duas figuras conhecidas. O livro se destaca por ser acessível no formato, mas conceitualmente exigente no conteúdo, o que o torna útil tanto para leitores iniciantes em política digital quanto para quem já acompanha o tema. Sua importância está em tornar visível um problema que continua atual à tensão entre a abertura da rede e concentração de controles nas mãos de grandes empresas. Em comparação com obras mais extensas sobre o mesmo assunto, ele oferece uma entrada mais direta e concentrada no debate. Isso ajuda o leitor a perceber que a disputa pelo futuro da internet não é abstrata, mas concreta, histórica e ligada a instituições que moldam o cotidiano digital. Em conclusão, este livro é indicado para leitores interessados em política digital, estudos sobre internet, jornalismo, comunicação, tecnologia e crítica das grandes plataformas. Também pode ser útil para quem deseja compreender como debates sobre liberdade de expressão, vigilância, circulação de dados e poder corporativo se articulam no ambiente online. Seu principal benefício intelectual é oferecer uma leitura concentrada e direta de um conflito que atravessa toda a sociedade contemporânea. Quem controla a informação controla, em parte, o campo do debate público. A obra se destaca entre livros do mesmo gênero porque não se apresenta como tratado técnico nem como biografia de Assange, mas como uma conversa estratégica entre duas figuras centrais para pensar o ecossistema digital. Isso lhe dá uma força particular. O leitor acompanha a colisão entre visões opostas de internet enquanto identifica os pressupostos políticos por trás da tecnologia. Em vez de prometer respostas fáceis, o livro organiza perguntas relevantes sobre neutralidade das redes, centralização de poder e os limites da inovação, quando ela se torna instrumento de influência social. Se você quiser apoiar Julian Assange, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!